Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Alô, alô, sextou Brasil! Hoje é 22 de novembro de 2024 e o Bem Viver está chegando aqui, batendo na sua porta para entrar e te acompanhar em um banquete sonoro. Isso para nos alimentar e nos nutrir por um mundo melhor. Eu sou o Daniel Lamir e sigo aqui na locução por alguns dias, no apoio ao nosso titular, o nosso amigo Lucas Weber. Então bora nessa falar de assuntos que, como você sabe, só encontra, só sintoniza aqui. Tem agroecologia, tem saúde, tem cultura, povos e comunidades tradicionais e muito mais. E também, né, é um olho cá e outro lá. A gente também adentra o noticiário de outros assuntos que estão mexendo com o Brasil e o mundo. Tudo isso sem perder a nossa essência, de buscar, de caminhar, de trilhar o nosso bem viver. Então, bora nessa conferir os destaques do dia? Uma aula sobre o imenso legado de Frantz Fanon. Quem vai nos ajudar nesse sentido é o biógrafo Davidson Faustino. Nossa reportagem foi investigar o que está por trás das realocações de professores e professoras em São Paulo. Racismo estrutural. A advogada diz que mulheres negras presas com pequenas quantidades de maconha enfrentam dificuldades na revisão de penas. Povos pescadores de 40 países debatem mudanças climáticas e soberania alimentar em Brasília. E o Bem Viver permanece acompanhando o décimo em Conasa. Vamos conferir um balanço do evento que luta pela convivência com o semiárido. Essas são algumas manchetes, mas a edição tem bem mais destaque. A gente confere tudo isso agora mesmo.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Nesse novembro negro, mês da consciência negra, uma figura fundamental para a gente ter por perto, para alicerciar os debates que a gente tem oportunidade de aprofundar nesse momento, sem dúvida alguma, é Frantz Fanon, psiquiatra, filósofo, pan-africanista revolucionário, uma das figuras mais importantes, um dos pensadores mais importantes na luta anticolonial. Ele que nasceu na Martinica, mas foi ainda jovem para a França lutar pelo país na Segunda Guerra Mundial, e depois teve a oportunidade de desenvolver os estudos dele e começar a fazer algumas publicações. Entre as principais, a gente tem, por exemplo, Pele Negra, Máscaras Brancas e também Condenados à Terra. Foi uma trajetória extremamente curta. Ele faleceu com 36 anos, vítima de leucemia, isso em 1961. E talvez um dos fatos mais importantes da vida dele, além de toda essa contribuição acadêmica, que até hoje é estudada e tentando se compreender a magnitude, foi a participação dele na Guerra da Argélia e também em outras lutas pelo continente africano. Mas eu acho que a Argélia foi o caso mais emblemático, porque foi sem dúvida a contribuição dele que garantiu a independência do país, embora nem Fanon estivesse vivo para ver isso acontecer. A Revolução foi ser concluída em 62 e Fanon nos deixou em 61. Bom, para aprofundar mais os debates, trazer mais essa biografia de Fanon, entender a magnitude do pensamento dele e tentar transpor para esse 2024, a gente tem a oportunidade de conversar com um dos maiores biógrafos, um dos maiores pensadores de Frantz Fanon, que é Davidson Faustino. Ele é cientista político, escritor, professor na Universidade Federal de São Paulo, acumula pós-graduações nas áreas de sociologia, medicina, psicologia e também se dedica aos estudos de tecnologia. As obras dele, só para citar algumas, são, por exemplo, Frantz Fanon, Minhas Encruzilhadas, Teoria Política e Subjetividade, O Colonialismo Digital, por uma crítica hacker Fanoniana, e também Balança Fiado, Estética e Política em Jorge Ben, uma publicação de 2023. Davidson, que alegria falar contigo, amigo. Obrigado pela disponibilidade para nos ajudar a entender essa figura tão complexa e importante ainda para a atualidade, que é Frantz Fanon.
Salve, saudações aí, Lucas, e todas as pessoas que estão escutando. Eu sou Davidson Faustino, também conhecido como Davidson Incussi, né? Sou professor atualmente na USP, né? Na Faculdade de Saúde Pública da USP, mas tenho uma trajetória, né? Pelo movimento negro, pelo movimento hip hop. Aliás, foi na militância que eu conheci o Frantz Fanon, né? E hoje venho estudando o pensamento desse autor tão importante, né? Pensando as contribuições dele para pensar o nosso cenário atual. Então, tamo junto aí. Obrigado pelo convite.
Maravilha, a gente que agradece. Te ouvi um pouco falar sobre isso, que você conheceu o Fanon na militância. É algo muito importante, né? Como a militância consegue trazer vários pensadores, mas acho que a gente tem que caminhar para que Fanon esteja nos livros didáticos de forma geral da escola básica, né? Claro que é um pensamento complexo para estar, sei lá, na quinta, sexta série, mas ele precisa começar a estar de maneira mais cotidiana no nosso pensamento. Eu imagino que talvez seja uma das principais militâncias, uma das principais causas que você, como um grande pesquisador do Fanon, pensa, não, Davidson?
Eu tenho me dedicado a divulgar o pensamento do Fanon, mas também a convocar a teoria dele para a gente pensar a atualidade, né? E aí isso passa por um esforço muito muito grande, né? Porque houve uma certa invisibilidade de autores negros e negras no pensamento social contemporâneo, né? Tanto para pensar o capitalismo, para pensar a sociedade contemporânea, a modernidade, mas também para pensar o Brasil, né? Então, na esteira do Frantz Fanon, a gente poderia citar outros nomes como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, Clóvis Moura. Há um conjunto de pensadores que ofereceram muitas contribuições para a gente olhar a sociedade, mas eles acabam sendo invisibilizados por uma branquitude que infecta tanto esquerda quanto direita, tanto universidade quanto movimentos sociais, né? Então, uma das minhas militâncias é divulgar esse pensamento, né? Não só por ser um autor negro, mas sobretudo por ser um autor negro anticapitalista e revolucionário que reivindica uma transformação radical da sociedade, mas acaba também nessa proposta de radicalidade, dando alguns horizontes, algum oriente aí para a gente pensar questões muito complexas, né? Como a própria natureza colonial da modernidade, ou mesmo como articular cultura, política e sociedade, né? Para o Fanon, a sociedade ela está organizada em função da produção capitalista, mas essa organização, as formas de dominação, elas não se sustentariam sem mecanismos ideológicos e subjetivos de dominação, né? E isso coloca assim no centro do debate a questão do racismo, a questão da subjetividade, do desejo, né? Esses são temas sem o qual, para o Fanon, pelo menos, seria impossível pensar adequadamente a economia e as questões mais estruturais, né? Ou macroestruturais. Então é nessa combinação que eu acho que está uma das maiores contribuições do Fanon para o pensamento social contemporâneo, né? E a forma que ele articula isso, né? Como é que ele pensa a relação entre capitalismo, colonialismo e racismo, mas também as implicações dessa triangulação, dessa articulação para as formas de dominação, né? O Fanon, ele está muito preocupado em pensar o quanto que as pessoas colonizadas, elas são submetidas não só a partir de armas e fogo, mas também a partir de desejos, de imagens, de jeitos de pensar. Então, tudo isso entra na conta pro Fanon de um projeto político, né? Um projeto político tem que estar atento a essa complexidade. Mas é isso também. Por outro lado, a exigência dele para olhar para o desejo, para a subjetividade, não nos isenta de localizar e pensar o desejo no contexto mais geral da sociedade capitalista, né? E isso é um aspecto importante, assim, né? Ao mesmo tempo, o Fanon é um autor que está muito preocupado com o quanto que mesmo um discurso, uma perspectiva de luta que se organiza na contramão de uma violência, ela também pode reproduzir outras formas de violência se ela não está atenta, por exemplo, às diversidades, né? Então, para ele, por exemplo, é fundamental que a gente afirme a negritude diante de uma sociedade que tem a branquitude como parâmetro de humanidade, né? A negritude é fundamental. No entanto, o próprio discurso da negritude, ele também pode ocultar uma certa homogeneização das experiências negras, né? Porque não, ser negro no centro urbano em São Paulo não é a mesma coisa que ser negro no Quilombo, ser negro na Martinica não é a mesma coisa que ser negro na África. Então, uma das questões que o Fanon chama muita atenção é a necessidade de pensar a diferença, os diferentes contextos. E isso para ele é algo inegociável, né? É fundamental que a gente considere que dentro de uma luta comum há muitas realidades distintas e às vezes até conflitantes. E essas diferenças, elas precisam ser consideradas. Só que ao mesmo tempo que ele reivindica esse olhar para a diferença, ele não abre mão de propor ou de exigir um projeto comum, mais coletivo, que articule as diferenças. Então, eu acho que isso é muito importante para pensar a proposta fanoniana, porque se por um lado ele desconfia de qualquer discurso de unidade, que às vezes atropela qualquer diferença, né? Durante muito tempo, um discurso mais economicista, por exemplo, das esquerdas, ocultou desigualdades de gênero, de raça, de orientação sexual, desigualdades territoriais, da própria reivindicação política, né? A reivindicação acaba sendo reduzida a uma dimensão econômica. Então, falam, ele exige que a gente considere essas diferenças. Por outro lado, a consideração das diferenças não vai na direção de uma fragmentação. Pelo contrário, né? A proposta do Fanon é de articulação das diferenças no projeto comum, né? Um projeto, ele é comum de verdade se ele consegue articular as diversas tensões que estão dentro de um certo povo, uma nação ou um grupo, né? Então, acho que isso é uma grande contribuição que o Fanon dá para a nossa época, né? Que é uma época que ou as pessoas ignoram as diversas lutas em nome de uma única reivindicação, ou para criticar essa ignorância, muitas vezes as reivindicações, as lutas, as teorias, as epistemes vão na direção de uma fragmentação infinita do político, né? E sem ter espaço para construção de alianças mais gerais, né? Então, acho que o Fanon ajuda muito a pensar isso.
Sem dúvida alguma. Te ouvindo descrever com tanta complexidade o pensamento do Fanon, que exigiria horas e horas de conversa para conseguir destrinchar vários pontos que você trouxe, Davidson, é assustador imaginar que uma pessoa com essa magnitude de pensamento viveu apenas 36 anos e conseguiu fazer uma contribuição tão valiosa imagina, com 15, menos de 15 anos de academia, né? Porque quando ele, se ele foi para a Segunda Guerra Mundial, ele tinha 18 anos e teve que enfrentar esse período, foi começar só a estudar depois dos 20, então a gente tenta calcular quantos anos que ele conseguiu se dedicar a esse pensamento e a capacidade de construção é um fenômeno. E ele nos deixou em 61, em um momento que talvez houvesse mais esperança na sociedade no que diz respeito ao combate aos extremismos, principalmente da direita, no que diz respeito principalmente ao nazismo, que ele de fato pegou em armas para lutar. E aí, se a gente faz agora uma ponte, né, com 50 anos para frente, um pouquinho mais, e vê de novo a ascensão de movimentos extremistas, neonazistas na Europa, e de por que não citar também esse extremismo que a gente viu agora na reeleição de Trump, na chegada também de Jair Bolsonaro aqui no Brasil, que a gente vê que ainda é um fenômeno extremamente ativo, não só pelo 8 de janeiro, mas pelo que aconteceu nesses últimos dias com esse ataque de um homem-bomba. Davidson, eu fico pensando como que o Fanon viria esse ressurgimento da direita, que acho que primeiro denota que nunca ela nunca parou de existir, mas sem dúvida alguma, nesse período que entre de fato que Fanon esteve lutando na Segunda Guerra Mundial e para cá, a gente viu um ressurgimento com mais força. Como tu acha que Fanon faria essa leitura desse processo histórico?
A primeira coisa é lembrar que tem uma frase do Fanon onde ele diz que cada geração tem a sua tarefa histórica, né? A gente pode trair essa tarefa ou a gente pode cumpri-la, do ponto de vista de um projeto, de uma luta por emancipação. Isso significa que o tempo do Fanon não é o nosso tempo, ainda que haja algumas continuidades coloniais, né? O colonialismo não foi superado, ele é parte intrínseca do próprio desenvolvimento capitalista, mas de fato houve algumas mudanças importantes no cenário mundial, né? A época do Fanon, a década de 50, né? Se a gente pegar o tempo produtivo dele mesmo, mais teórico, é só de 10 anos, né? Um tempo muito curto. Mas é uma época em que havia uma esperança de uma revolução social, havia uma mobilização em torno. Não, Fanon pegou a Guerra Fria, por um lado, mas também pegou os herdeiros da Conferência de Bandung, que são pensadores do Sul Global, que vão deslocar o eixo do debate, que antes era leste-oeste, né, ou Oriente-Ocidente, ou Estados Unidos e Rússia, para um debate que colocasse no centro o Vietnã, a Indonésia, os países africanos, a América Latina, né? Então, e o Fanon, ele está vivendo num momento em que estão acontecendo lutas de libertação concretas que estão, para a gente pensar, por exemplo, Gana, que é um país da África liderado por Kwame Nkrumah, vai conseguir conquistar uma independência em relação à Inglaterra. Ao mesmo tempo, havia movimentos independentistas em Angola, Moçambique, que o Fanon tinha muito contato, mas também na Argélia, né? E aí, quando ele vai para a Argélia, ele se filia ao processo revolucionário. Então, era uma época de conflitos intensos, de violência que a nossa geração não tem ideia, mas ao mesmo tempo uma época de esperança com o futuro, né? De esperança que a luta poderia rasgar o amanhã. E agora, de fato, né? Essa luta produziu transformações profundas, né? As lutas de libertação, ela alteraram a realidade dos países colonizados e do próprio capitalismo. Mas ao mesmo tempo, o capitalismo seguiu e foi não apenas cooptando as lutas de independência, mas foi também destruindo, sabotando experiências autônomas de organização produtiva, né? Se a gente pensar, desde o embargo a Cuba, que segue até hoje, até a decapitação do Lumumba no Congo, no antigo Congo belga, o próprio imperialismo, ele se reorganizou após as revoluções para decapitar os líderes e redirecionar os processos de independência para lógicas neocoloniais e depois neoliberais, né? E ao mesmo tempo, se a gente pensar a nossa época, é uma época marcada por um certo derretimento das esperanças, tanto revolucionárias com a queda do Muro de Berlim, mas também as esperanças mais liberais modernas, né? A esperança de que é possível um estado de bem-estar social e que pelas políticas públicas você consegue uma inserção ou produtiva. Essas esperanças, elas foram sendo derretidas no mundo todo pelo próprio neoliberalismo, né? Então, e ao mesmo tempo, se a gente pensar, né, na época do Fanon, a democracia, ela era importante para as burguesias do centro capitalista, porque elas garantiam uma cooptação da classe trabalhadora no centro capitalista, mas também permitiam a melhor circulação para o capital. No atual momento do capitalismo, a democracia deixou de ser necessária para os grandes centros de poder financiarizados, as grandes corporações que estão por detrás das big techs, que estão por detrás das big pharmas, que estão por detrás do poder hoje, não necessitam mais desse solo democrático, né? Então, mesmo na Europa, Estados Unidos, há uma corrosão de algumas conquistas que foram alcançadas. E em países como o nosso, a gente sempre foi super explorado para garantir as conquistas no centro capitalista, na Europa, por exemplo. Então, aqui nem as conquistas chegaram, né? Mas, ao mesmo tempo, se corrói também a esperança de que um dia essas conquistas cheguem, né? Então, esse é o cenário que a gente vive, e é o cenário propício para um retorno da violência, do autoritarismo como forma de fazer política, né? Eu acho que tem, e acho que o Fanon nos ajuda a pensar que talvez haja um eurocentrismo na análise, por exemplo, de importantes pensadores que estão olhando para esse momento, porque o máximo que as pessoas conseguem falar diante desse momento é usar um jargão do fascismo, né? Ah, estamos vivendo a época do fascismo. Mas o fascismo, se a gente pegar o Fanon e o AMCZ, o fascismo é só um momentinho, é tipo a ponta do iceberg de um processo colonial de séculos, um processo que forjou a própria Europa e que só passa a ser problematizado pelos europeus quando chega na própria Europa, né? É só quando o Hitler tenta fazer na Europa o que a Europa já fazia na África, que vários pensadores respeitados até hoje vão começar a pensar na violência, e óbvio que essa violência ela vai aparecer enquanto fascismo, né? Se pensar a experiência italiana do fascismo, o fascismo português, mas sobretudo o nazifascismo, né? O fascismo alemão. É, mas aquilo que a Alemanha fez com os judeus é exatamente o que a França, Estados Unidos, a Inglaterra fez com o resto do mundo, né? Isso nunca foi tematizado. Então, aliás, né, o próprio colonialismo que organizou o capitalismo e que deu condições para a democracia na França, na Inglaterra, que deu condições para o estado de bem-estar social nos centros europeus, esse colonialismo ele não se dissolve nesse momento em que a democracia não é mais necessária e que o estado de bem-estar social está sendo substituído pelo neoliberalismo e por políticas de austeridade, né? O colonialismo ele se reinventa para garantir agora novas formas de acumulação capitalista. Ele se reinventa na tecnologia, né? O nosso celular, que a gente escuta o podcast, não seria possível sem violências, sem ditadura na República Democrática do Congo, de onde se extrai cobalto, por exemplo, para os nossos dispositivos tem ouro que vem boa parte das terras Yanomami e do sangue de crianças Yanomami. Essa época é uma época em que o capital não consegue mais disfarçar a violência no centro. Me parece um pouco reducionista, parece, de certa forma, uma ignorância em relação ao que foi um dos elementos fundamentais do capitalismo, que é o sistema colonial. Talvez a gente esteja vendo uma generalizada bunda da própria Europa, né? Mas não para os super ricos, mas para, inclusive, trabalhadores europeus. E aí a nova direita consegue politizar essas perdas, né? Porque, ao mesmo tempo que tem perdas de direitos, o que a extrema-direita vai fazer é atribuir, conseguir manipular de forma identitária o mal-estar provocado por essas perdas, né? Então, efetivamente, se pegar o Trump, né? Os Estados Unidos escolheu desindustrializar a sua economia na década de 70, 80, para poder ampliar a divisão internacional do trabalho, exportar a produção, o trabalho sujo e ficar com a parte da construtiva. Mas agora você tem massa de trabalhadores desempregados em Detroit, desempregados porque Biden dá emprego para negros. E quem vai cuidar dos brancos? Porque, de certa forma, a raça, o imigrante, o negro, o militante, a feminazi, viram um certo espantalho para que responde ao mal-estar provocado pelo próprio capitalismo, nesse estágio onde a democracia incluir nem o norte, nem os brancos, né? Então, eu acho que o Fanon nos ajuda a radicalizar a análise um pouco mais e trazer algumas mediações, né? Por exemplo, hoje, sempre, desde que o capitalismo existe, mas hoje, sobretudo, é impossível explicar o capitalismo e as contradições de classe sem olhar, por exemplo, o papel que a raça ocupa, na gestão da violência. Nesse momento de generalização da violência, a raça tem um papel fundamental. Ela aparece nas mortes na favela, na polícia que invade a favela e atira em criança. Ela aparece no genocídio contra os palestinos, na faixa de Gaza ou em toda a região do Oriente Médio. Mas ela também aparece com uma certa gestão da imigração nos Estados Unidos, na Europa, né? Numa certa ideia de que o imigrante, por um lado, ele é culpado, ele é o bode expiatório por todas as violências, e por outro lado, a existência desse outro, como quase como uma raça, ela permite que qualquer noção de comunidade seja suspensa. Então, aquilo que serve para o nacional não serve para o imigrante. Então, você pode deportar, você pode pagar menos, né? Então, a raça ela é reacionada nesse momento do capital. Eu acho que o Fanon nos ajuda a pensar isso, né? Não sei o que ele diria, né? É difícil dizer o que que ele diria, né? Vai saber se ele não viraria um coxinha. Mas até onde ele viveu, ele foi um cara que exigiu radicalmente que a gente esteja do lado da liberdade, sempre que a liberdade estiver ameaçada. E isso coloca um desafio ético muito grande num momento como o nosso, em que a liberdade está ameaçada em todo canto, mas essa violência não é igualmente distribuída. Então, também o Fanon ele estaria atento a isso, né? Porque estamos todo mundo indo para um buraco, né? Se pensar catástrofes climáticas, se pensar o risco de uma guerra nuclear que se reacende, né, no conflito Israel versus Irã, todo mundo está indo para o buraco, mas essa violência não é igualmente distribuída. Eu acho que nisso o Fanon também nos ajuda.
Davidson, o meu maior medo se concretizou, que a nossa entrevista basicamente se encerrou o tempo e ficaram metade das perguntas, os questionamentos, as dúvidas que eu gostaria de te ouvir a respeito de Frantz Fanon, principalmente no século XXI, em 2024. Mas o que é uma boa notícia, que significa que necessariamente a gente vai ter que marcar mais um papo para dar prosseguimento a esse papo. Mas antes da gente terminar, eu queria uma fala de 1 minutinho ou 2 minutinhos no máximo, só para a gente falar de uma obra, outra obra tua em parceria com esse outro grande intelectual brasileiro, Alan da Rosa, que se chama Balança Afiado, Estética e Política em Jorge Ben. Queria te ouvir um pouquinho de por que que vocês se juntaram para publicar um texto, um livro que fala sim da música de Jorge Ben, mas muito mais, fala de toda o pensamento perspicaz, avançado, quase afrofuturista de alguma perspectiva desse grande artista brasileiro que segue entre nós. Então, eu queria te ouvir só um pouquinho defendendo esse livro para todo mundo se interessar. E aí acaba também pedindo uma música de Jorge Ben que de alguma maneira sintetiza esse pensamento de vocês. Por favor, Davidson.
Oh, legal, falar em Jorge Ben em 2 minutos, né? Eu gostaria de falar em 2 dias. A gente decidiu escrever sobre Jorge Ben como um respiro diante das mortes, né? E a gente acabou encontrando um intelectual, não só um músico, mas um intelectual, um militante, um ser humano que nos ajuda, nos conecta com a nossa humanidade, né? No livro do Jorge Ben, a gente se baseia no repertório fanoniano e, sobretudo, da Lélia Gonzalez, para pensar não só o Jorge Ben, mas a própria história do Brasil e a história da humanidade, de certa forma, né? Então a gente revisita a história da alquimia, mas também a história das músicas afrodiaspóricas, para discutir o quanto que há também um racismo epistêmico no campo da música, quanto que também as músicas não europeias são sempre vistas num lugar meio exótico, circular, ahistórico. E que, de certa forma, essa visão perde de vista a contribuição, vou usar um termo que é um palavrão para terminar, assim, sem poder explicar, mas a contribuição civilizatória dos povos africanos que organizaram o Brasil, né? Então, o Jorge Ben, ele é um ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre a matriz do Brasil, né? A gente defende que o Jorge Ben, ele é um cantor em português, em diálogo com a Lélia Gonzalez, porque de certa forma o que ele faz é um modernismo ao contrário, né? Não é esse branco antropofagicizando a cultura popular, pelo contrário, é esse preto que vem da cultura popular e que dialoga com diversas matrizes culturais para devolver algo que traz de volta elementos que são muito caros para um certo jeito de pensar o ritmo, um certo jeito de pensar a vida, um certo jeito de pensar a espiritualidade, que aparece no som do Jorge Ben, né? Então, Jorge Ben é muito mais que balanço, né? E aí, assim, pensando em balanço, acho que uma música que me vem e que eu gosto muito do Jorge Ben é Errare, Humano Oeste, porque é uma música que tá lá no Tabu das Esmeraldas, né? Que traz uma dimensão não só negra para o Brasil, mas que permite pensar o negro como humano. Mas um humano é algo que é em si errante, né? Que está em caminho, em construção. Das células ao espaço, do passado, passando pelo presente, pelo futuro, mas voltando ao passado, né? Então, acho que tem ali muita coisa para a gente pensar e daria uma conversa à parte.
Pronto, já vamos deixar pré-marcada aqui para nossa continuidade de análise sobre Frantz Fanon e com certeza Jorge Ben. Então, ao som desse grande mestre, do nosso mago Jorge Ben, a gente se despede e agradece de Davidson Faustino, cientista político, escritor, professor na Universidade Federal de São Paulo, que nos deu essa aula magnífica sobre Frantz Fanon e também uma pinceladinha sobre Jorge Ben. Davidson, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu, amigo?
É nóis.
Tem os dias que eu acordo pensando e querendo saber. O nosso impulso de sonhar. alongar o espaço.
E como sempre, né, com o ouvido atento, acompanhando essa entrevista, acompanhando essa aula, o nosso DJ Paroche, ou melhor, o nosso querido André Paroche na técnica, não perdeu tempo. Ele colocou aqui a pedida do Davidson Faustino, uma música de Jorge Ben, Errare Humanum Est, uma faixa do incrível disco A Tábua da Esmeralda. Bom, o papo da gente agora é sobre educação. É que no estado de São Paulo, milhares de professores e professoras estão sendo afastados compulsoriamente de escolas estaduais. O cenário se intensificou após uma resolução implantada pela Secretaria de Educação do governo de Tarcísio de Freitas. Docentes, estudantes e parlamentares denunciam que a medida é mais um ataque contra a educação no estado. A gente acompanha na reportagem de Pedro Estropaçolas. Mas a locução, olha, a locução é dele, do nosso amigo Lucas Weber.
Além do leilão de escolas e da tentativa do governo de Tarcísio de Freitas de reduzir o orçamento da educação em São Paulo, está em curso no estado um plano de realocações e transferências dentro das escolas do Programa de Ensino Integral. A medida tem o respaldo da Resolução 77 de 2024 da SEDUC, publicada no fim de outubro, que dá poderes à direção de escolas estaduais em afastar docentes de suas escolas. Mas, para estudantes, parlamentares e os próprios docentes, se trata da demissão em massa. Carlos Genasi, deputado estadual pelo PSOL, comenta.
É uma resolução publicada recentemente, que fala sobre a avaliação dos professores, e quem tem a última palavra é sempre o diretor. Mesmo que o professor seja bem avaliado pelos alunos, não importa, é o diretor que vai decidir se o aluno, se o professor fica ou não. Então, é um poder imperial ao diretor. É isso, trata-se de um autoritarismo, né, que está sendo implantado na rede estadual de ensino.
Na última quarta-feira, uma manifestação pacífica de estudantes da Escola Estadual José Vieira de Moraes, no bairro Rio Bonito, na zona sul de São Paulo, terminou com repressão por parte da Polícia Militar e 3 pessoas detidas. Os estudantes lutavam contra o afastamento de 19 professores da escola. Vídeos mostram um efetivo de mais de 40 policiais jogando spray de pimenta nos adolescentes, além de agredir e imobilizar um menor de idade. Segundo os adolescentes, os professores foram, abre aspas, convidados a se retirar, fecha aspas, sem explicação ou aviso, há cerca de 15 dias, logo após a nova diretoria assumir o cargo. A estudante Maria Eduarda Bento participou do ato.
Foi 19 professores demitidos e eles não sabem quando a gente está sofrendo muito com isso, por isso que a gente está fazendo esse protesto por causa dos professores. A manifestação é mais que justa para mostrar que nós estamos junto com os professores, apoiando eles, que a gente não quer que eles vá embora.
Cláudia Maria Luciano Limbert, do Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, conta que os professores foram realocados sem justificativa.
Não houve um processo legítimo e legal para essa transferência. Várias etapas não foram cumpridas e os professores não tiveram justificativa para essa transferência.
As realocações compulsórias, segundo a POSP, ocorrem mesmo após os professores serem bem avaliados na Avaliação 360. Um instrumento criado pela gestão de Tarcísio de Freitas e do seu secretário de Educação, Renato Feder, para monitorar o desempenho dos docentes. Fábio Reis, do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDECA de Interlagos, comenta.
E para mim é novidade uma direção usar desses meios tão injustos para poder dispensar professores que, pelo que a gente ouviu falar, são tão qualificados.
O deputado estadual Carlos Genasi acionou o Ministério Público Estadual e apresentou um projeto de decreto legislativo para revogar a Resolução 77 de 2024 da SEDUC, que trata dos processos de realocação e transferência das escolas PEI. O parlamentar contabiliza, através de um formulário online, mais de 1.200 escolas com professores realocados no estado.
Ela, na verdade, é um instrumento de controle, instrumento de poder que o Feder, o secretário, criou para dar poderes aos diretores. Na verdade, para jogar o diretor contra os professores, né? Os diretores também são controlados por uma outra resolução anterior, que é a número 4. O diretor é obrigado a fiscalizar os professores em sala de aula para que eles atinjam as metas das plataformas digitais, e os diretores que não atingirem as metas também são transferidos. Então, o que está acontecendo na rede hoje com essas resoluções todas? Todos vigiam e todos são vigiados. A crise da educação não é uma crise, é um projeto do Tarcísio e do Feder para destruir a maior rede de ensino da América Latina. É isso que está em curso hoje no estado de São Paulo.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, locução Lucas Weber.
A SEDUC, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, enviou uma nota. Ela defende que o corpo docente não está sendo dispensado e que permanece ativo para o ano letivo de 2025. Ao mesmo tempo, o texto cita que eles e elas seguem para outras unidades do Programa de Ensino Integral ou Regulares. A SEDUC pontua que a realocação de unidade é prevista conforme avaliação, realizada entre direção, equipe gestora e diretoria de ensino. Sobre a repressão policial, de acordo com a SEDUC, equipes da Ronda Escolar da PM foram enviadas preventivamente à Escola Estadual José Vieira de Moraes no dia 13 de novembro. A secretaria disse que a ação garantiu a saída de alunos e alunas que estavam sendo bloqueados pelos manifestantes. A nota diz que não houve registros de feridos. Um homem de 44 anos e uma estudante de 17 anos foram levados à delegacia mais próxima, onde foram ouvidos e liberados. Mas, citada essa nota, a gente faz questão de destacar que essa preocupação e luta popular não é e nunca foi em vão. A população no país já viu bastante a repetição de, digamos, uma trilogia que tira direitos populares. Essa trilogia começa com a privatização, junto com a precarização e a falta de diálogo com a sociedade. E nessa semana da consciência negra, a gente repercute uma das várias faces do racismo estrutural. É o caso em que a advogada Priscila Rocha destacou no programa Central do Brasil desta semana. Em entrevista, ela disse que mulheres negras presas com posse de pequenas quantidades de maconha enfrentam dificuldades na revisão de penas. A advogada cobra um mutirão no setor judicial após o STF descriminalizar o porte para uso pessoal. Vamos conferir a entrevista feita por Luana Ibelli.
Mulheres negras que foram presas com pequenas quantidades de maconha têm dificuldade em reverter a pena, mesmo após a decisão do STF que descriminaliza o porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal. O alerta é da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA. Para comentar esse tema, eu converso agora com Priscila dos Santos Rocha, advogada popular e pesquisadora. Priscila, é um prazer te receber aqui hoje no Central do Brasil. Queria que você começasse explicando brevemente o que leva a essa situação que vocês trazem. Quais são os desafios enfrentados, né, por mulheres negras nesse sistema que tem mantido as condenações?
Exatamente. Obrigada por tratar dessa temática aqui, Luana. Então, é a dificuldade, né? A maioria das mulheres encarceradas no Brasil são mulheres negras. E a maioria dessas mulheres encarceradas são a justificativa função por tráfico de drogas. E esse tráfico, o tráfico de drogas com uma quantia muito, muito pequena, né? Essa quantia inferior a essa, a 40 gramas, ou numa condições muito específicas, enfim, e que leva muito ao judiciário. O judiciário que normalmente na interpretação interpreta essas mulheres negras periféricas que estão em situação de vulnerabilidade enquanto traficantes, enquanto, enfim, que fazem parte de uma organização criminosa. Então, esse é um extrato, né, do racismo estrutural, enfim, da nossa sociedade e essa concepção extremamente punitivista e que busca encarcerar essas mulheres negras e periféricas cada vez mais dentro do sistema. Então, é uma dificuldade de entender, mesmo após essa descriminalização, essa interpretação do STF, de conseguir essa liberdade, de conseguir essa interpretação pelo judiciário brasileiro, de que essas mulheres não são criminosas, e sim elas, que esse uso, esse porte é para uso pessoal e em busca de mais igualdade, de mais justiça para essas mulheres.
Pois é, você citou, né, que a maioria das encarceradas no Brasil são mulheres negras, e a gente tem até esse dado, né, que também é muito destacado por vocês, que o Brasil ocupa a terceira posição global em população prisional feminina. Das mulheres encarceradas, 62% são negras e grande parte, como você disse, né, Priscila, é presa por tráfico de drogas, muitas vezes associado a pequenas quantidades. Por que esses dados preocupam tanto e o que eles indicam sobre o contexto dessas mulheres?
Exatamente, esse dado é extremamente preocupante porque indica que tem uma parcela da sociedade que ela está sendo criminalizada, que ela está sendo encarcerada. É uma parcela da sociedade que é vulnerável. São mulheres, são mães negras, são mães de meninos e de meninas que estão em situação de vulnerabilidade. E que o Estado brasileiro, em vez de cuidar, em vez de prestar assistência social, de dar educação, de investir em políticas sociais, políticas sociais de reintegração, de profissionalização dessas mulheres, de educação e de acolhimento dessas crianças, estão encarcerando as suas mães e que muitas vezes são as únicas pessoas que são responsáveis pela educação dessas crianças. Então, quando estamos punindo essas mulheres, estamos punindo uma geração, estamos punindo crianças, crianças que vão ser afastadas das mães, crianças, né, que não vão ter o próprio sustento, crianças que são, né, também abandonadas pelos pais e que ficam à mercê também dessa criminalização, dessa extrema vulnerabilidade, de uma ausência de educação. Então, estamos relegando a uma futura geração também de crianças e de pessoas negras a mais marginalização e a mais vulnerabilidade, que é um problema sistemático da nossa sociedade.
Agora, Priscila, com essa norma definida pelo STF, o que deve ser feito para que isso passe a valer também para essas mulheres que, pela norma, estão presas injustamente, a gente pode dizer, né?
Exatamente. É importante que todos os atores, né, da instituição, das instituições de justiça e também do Poder Executivo, os ministérios, Ministério da Justiça, enfim, as instâncias federais, as instâncias estaduais, as instâncias também, né, municipais, tenham essa conjunção para essa efetivação dessa norma. Então, é importante que haja uma confluência de ação do Judiciário e do Poder Executivo para implementação de mutirões, implementação dessa efetivação dessa norma. Então, é importante que, mesmo que o Judiciário não aplique, mas que a Defensoria Pública, que o Ministério Público haja enquanto fiscal da lei, que é a sua, que tem essa sua função basilar, essa sua função básica constitucionalmente garantida, para que conceda esse benefício. Não é um benefício, é um direito, esse direito que é concedido para essas mulheres a partir dessa interpretação da nossa Corte Superior, que é o STF. Então, é muito importante que hajam mutirões, que haja uma confluência de interesses e uma conjunção, né, do Poder Executivo e do Poder Judiciário para a efetivação dessa interpretação e desse direito para que mulheres que estão encarceradas, que estão encarceradas indevidamente sejam liberadas.
Tá bem, Priscila, muito obrigada por essa análise, pelas informações e até uma próxima.
Obrigada.
Conversamos com Priscila dos Santos Rocha, advogada popular e pesquisadora.
O Central do Brasil é uma produção do Brasil de Fato. O programa é exibido de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre à 1 da tarde pela Rede TVT e por mais emissoras parceiras. Bom, e a gente confere agora aquela notícia que deixa muita gente cheia de orgulho, inclusive eu, viu? O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmitem um programa por todo o Brasil. Aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são mais de 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia nisso tudo é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Ao chegar lá, é só clicar em Como Ser uma Rádio Parceira. E olha, não se esquece, além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast. Acompanhe no seu ritmo a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Pescadores e pescadoras de diversas partes do mundo se reuniram em Brasília nesta semana. Eles e elas participaram da 8ª Assembleia do Fórum Mundial de Povos Pescadores. O evento começou na semana passada, no dia 14, e se encerrou ontem, quinta-feira, dia 21. As atividades debateram questões urgentes que afetam as águas, a pesca artesanal e os direitos das populações pesqueiras. Os povos representados no evento destacaram os impactos das alterações climáticas no seu dia a dia. Destacaram também os danos causados por tufões, enchentes e secas que afetam ecossistemas e ameaçam suas atividades. Uma declaração conjunta redigida pelas delegações exige ações concretas dos líderes globais. Ela inclui a interrupção de projetos que ampliam os impactos ambientais e pedem também a reparação de danos às comunidades tradicionais. A programação também deu espaço para questões de gênero, com destaque para a luta das mulheres pescadoras. A Assembleia terminou com a marcha do 13º Grito da Pesca Artesanal. Confira mais detalhes no site do Brasil de Fato Distrito Federal. O endereço é brasildefatodf.com.br. Repetindo, brasildefatodf.com.br. E chegou o momento da gente destacar a nossa cobertura especial do 10º Enconasa. Lembrando aqui que essa é a sigla do Encontro Nacional da Articulação Semiárida. O evento rolou durante toda essa semana aqui às margens do Velho Chico, entre Alagoas e Sergipe. Ou seja, estamos no território Alagipe, demarcado pelo Enconasa com programação nos dois estados. Foram atividades em várias cidades, mas a concentração maior é aqui em Piranhas, em Alagoas, e na vizinha Canindé de São Francisco, em Sergipe. Como a gente tem falado aqui durante toda a semana, o Enconasa é realizado pela ASA, a Articulação Semiárido Brasileiro, e a proposta é avançar nas políticas adequadas de convivência com a região. Quer dizer, avançar em ações que permitam boas relações entre a agricultura familiar e a natureza. Nesta sexta-feira ainda teremos um ato público que você vai saber como foi na próxima edição, na segunda-feira que vem. Mas ao longo da semana a programação foi bem ampla. Tivemos plenárias, oficinas, lançamento de projetos, visita a experiências em campo, entre outras. E para fazermos um apanhado desse 10º Enconasa, contamos aqui no Bem Viver com Valquíria Lima. Ela é coordenadora executiva da ASA, representando o estado de Minas Gerais. Então, Valquíria, agradecemos a sua disponibilidade para essa conversa aqui no programa Bem Viver.
Nós que agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui falando desse momento tão importante que é o Enconasa para todo o semiárido brasileiro.
Valquíria, qual o balanço que a gente pode fazer, né, desses dias de atividades aqui no território Alagipe?
O Enconasa é sempre um momento muito importante de fortalecimento da nossa identidade e de fortalecimento da construção do semiárido como um espaço político, social, ambiental e cultural. A ASA, ao longo dos seus 25 anos, tem mudado a visão que a sociedade brasileira e o mundo têm do semiárido brasileiro. E isso só foi possível porque a gente deu visibilidade à resistência, às lutas dos povos do semiárido, e a gente conseguiu concretamente democratizar a água no semiárido brasileiro. Isso é muito importante para a ASA, importante para famílias, muito importante para os povos do semiárido. E com a democratização da água vieram diversas situações: água para produzir, água para beber, água para educar, quintais produtivos. Então é uma riqueza de ações que, inclusive, incidiu nas políticas públicas de democratização da água no Brasil. E isso é uma conquista que é do povo do semiárido.
Valquíria, aí, para a gente continuar falando sobre democratização, eu queria trazer aqui um tema também: democratização do acesso à energia, né? A gente tem hoje, digamos, um novo cenário sendo construído no país, dia a dia, né, sobre o acesso à energia, as formas de acesso, e a ASA vem apresentando aqui uma proposta, por exemplo, de tetos solares de forma democrática, né, com a apropriação da agricultura familiar. Ao mesmo tempo, também foi apresentado um novo projeto para saneamento rural específico para o território. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esses novos passos que ainda estão em disputa, né, a ASA coloca enquanto proposta. O que se falar sobre esse futuro em disputa?
É muito, a gente fica muito feliz de chegar nos 25 anos da ASA e poder dizer: a gente avançou na democratização da água, a gente tem ainda um caminho longo para avançar na democratização da terra. A gente afirmou a agroecologia como um modelo de produção de alimentos justos e sustentável. Isso faz parte da nossa ação metodológica e prática. E é muito feliz para a gente chegar aqui e dizer que a gente precisa democratizar o acesso à energia, né? E a gente está falando de uma energia renovável, limpa e de produção da agricultura familiar. Não é a energia que concentra e descarta as pessoas de seus territórios, mas é a energia que democratiza e que combate a pobreza energética nesse país. Nós estamos falando de um Brasil que ainda tem pobreza energética, muitas pessoas sem energia. E o que a gente vem agora dizer que para conviver com o semiárido é importante democratizar a energia. E a gente vai mais além. Além de democratizar a água, não basta ter água do consumo humano, a água de produção de alimentos. Nós temos que fazer o reuso dessa água, porque a água é um bem caro, não só para o semiárido brasileiro, para todos os biomas e para o mundo. Mas o povo do semiárido sabe o quanto que a água é importante. Cada gota é importante. Então, assim, é necessário que tanto a ação de reuso da água como a democratização da energia venha também a se tornar uma política pública que a gente está semeando exatamente nesses 25 anos. Queremos daqui a alguns anos estar comemorando esse primeiro passo.
Valquíria, você colocou aqui na primeira fala a questão do protagonismo, né, das famílias agricultoras, dos povos e comunidades tradicionais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também, né, sobre esses passos que são dados, né, em conquistas, em direitos, tendo justamente esse protagonismo, né, essa forma das famílias participarem diretamente desse processo.
O Inconasa é um momento, assim, eu costumo dizer que é realmente revolucionário. As pessoas se encontram. As pessoas que se encontraram há 10, 5, 15 anos atrás, que se encontraram no intercâmbio de experiências, que se encontraram no encontro de agricultores e agricultores familiares, que se encontraram no Encontro Nacional de Agroecologia, de sementes, de mulheres, de jovens. As pessoas se reúnem aqui e elas vêm por uma identidade muito forte com a articulação do semiárido. Então é um momento de encontro, é um momento de celebração. Encontro de quê? Desse semiárido do bem viver, desse semiárido do bem querer, desse semiárido que tem justiça e igualdade. É isso que a gente defende. Isso dá um sentimento de identidade muito forte para as pessoas. E de propriedade, porque os agricultores e agricultoras familiares aqui presentes, os povos que participam, eles não vêm para um encontro assistir uma palestra. Eles vêm ao encontro vivenciar o semiárido. Desde as visitas e experiências, desde os debates, desde os terreiros de inovações, desde as plenárias de agricultores e agricultoras, desde as mesas que colocam contextos, debates políticos, desde o diálogo Estado-sociedade, as pessoas se sentem parte desse processo. Elas não são meras espectadoras, elas são as atuantes, as que estão fazendo acontecer esse semiárido do bem viver, esse semiárido que se mobiliza para dizer que a gente tem muitas lutas pela frente. O que a gente conquistou é muito, mas é necessário muito mais, porque tem muita coisa em jogo. E a gente precisa manter viva a esperança do povo. Inconas é para isso também, para alimentar e fortalecer a esperança. Sem esperança não há resistência. E sem resistência a gente não resiste a esse contexto tão desafiador.
Valquíria, a gente não combinou isso, estamos à beira do Rio São Francisco aqui fazendo essa entrevista, e à beira do São Francisco a gente lembra de outra edição também do Enconasa, né, que é o Enconasa de 2012, às margens também do São Francisco, em Januária, norte de Minas Gerais. Falando isso, né, você já esteve à frente também nessa parte da organização, um pouco mais, continua à frente, né, mas quando é do Estado, acho que tem uma responsabilidade ainda maior nesse processo. E aí eu queria que você falasse, né, sobre essa condição, né, que o Enconasa tem como princípio de garantir metodologias, garantir espaços que as famílias possam ter seu protagonismo. Como é isso na prática, né?
Você falou do Rio São Francisco. Bom, esse é um rio que tem uma... que tem uma mística muito grande com a caminhada da ASA. Falando em Enconasa, a gente já fez em Minas, que é onde nasce o rio, já fez no meio, em Juazeiro, na Bahia, e agora a gente está aqui fazendo mais um Enconasa à beira do Rio São Francisco, pegando aqui Alagoas e Sergipe, já finalizando um rio. Um rio tão importante para o semiárido, tão importante para o Brasil, e um rio que inclusive precisa ser protegido. Precisa ser preservado, precisa ser garantido o seu direito de rio, né, que alimenta o povo, de rio que traz essa vida para os povos ao longo dele. E essa conexão entre os povos do semiárido, as famílias agricultoras que estão aqui presentes, com tudo que a ASA traz, através dos seus programas, através de suas propostas e sua metodologia, é que conecta muito forte essa ação. Nós discutimos muito o grande desafio atual hoje das pessoas perceberem o que que essas quais são as políticas públicas que de fato mudaram a vida das famílias. A democratização da água e de vários depoimentos das famílias aqui presentes, nos vídeos, nas sistematizações de experiência, no contar dessas histórias para o mundo, não são depoimentos nossos, são depoimentos das famílias. É uma política pública que mudou a minha vida. Isso gera um compromisso político, um compromisso social, que aquela família também quer gerar a mudança na vida de outras famílias. E é isso que amarra o processo. É a nossa pedagogia, é o nosso jeito de fazer, fortalecendo as famílias, fortalecendo essa conexão, respeitando os saberes, compartilhando os conhecimentos e dando identidade ao povo. Nós sabemos por que chegamos aqui e sabemos onde queremos ir. E a gente vai junto, e mesmo com um contexto tão desafiador, a nossa esperança é aquilo que nos move.
Valquíria, nós do programa Bem Viver agradecemos pela participação e que mais conversas venham fluindo aqui como o Rio São Francisco.
Agradecemos. Viva a ASA pelos seus 25 anos, porque é no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste.
O menino e o velho Chico Viagens mergulham em meus olhos barrancos, carrancas, paisagens. Francisco, Francisco, tantas águas corridas, lágrimas escorridas, despedidas, saudades. Francisco, meu santo, a velha canoa, a gaiola, são pássaros. Flutuantes imagens desagam uns instantes. O vento e a vela me levam distante. Adeus, velho Chico, diz o povo nas margens. Adeus, velho Chico, diz o povo nas margens.
O Brasil de Fato e o nosso programa Bem Viver acompanhou o Enconasa nesta semana a convite da ASA. O evento tem o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, da Prefeitura Municipal de Piranhas, da Caritas Francesa e patrocínio da Fundação Banco do Brasil. A edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas emissoras pelo país e a lista completa de rádios que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. Também colaborei na edição e produção junto com o time formado por Lucas Weber, Camila Aguiar e Douglas Matos. Os trabalhos técnicos são de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Até mais!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.